O Clube do Livro Eldorado é um oferecimento de Zerezes, até dói chamar de ótica. Conheça em zerezes.com.br ou no Instagram.
Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.
Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro Eldorado, de volta na programação da rádio. Meu sorriso não cabe na boca de tanta alegria. Como eu sonhei falar isso, que a gente ia estar aqui de volta com a segunda temporada. Cá estamos nós, muito feliz, muito obrigada, tô assim, nem sei dizer. Hoje a gente vai começar a nossa aventura literária, que é uma aventura de vida também, porque a gente vai falando sobre histórias e a gente acaba falando da nossa vida. E hoje eu vou começar com um livro que eu tava louca pra fazer na primeira temporada e não rolou. E aí a gente vai fazer agora, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro conta a história do Pedro, que conta a história do pai dele, que foi assassinado numa abordagem policial. E o Pedro tá recontando essa história do pai, né? Porque ele, na verdade, conta o que ele sabe do jeito que ele sabe, né? Que é assim que é, na verdade. E todo mundo sabe, eu acho, todo mundo que leu sabe que é uma obra-prima e que é um livro de formação nosso, assim, tem que ser. Então, tô muito feliz. Na primeira parte, a gente vai conversar com o ator Alexandre Amano. O Alê é ator, faz a peça O Avesso da Pele e eu amo ele de paixão. E na segunda parte a gente fala com o escritor que eu tenho a maior admiração do mundo, que é o Jefferson Tenório. Quem está aí? Bernardo, Hamlet.
Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê?
Alexandre Amano. Eu ia falar Alê, gente, porque... claro que eu vou falar isso, né? Eu falei, eu vou tentar me segurar. O Alê foi meu aluno. Eu amo porque falar que alguém é meu aluno, primeiro eu acho que me coloca num lugar, assim, tipo, parece que eu sou uma pessoa mais importante do que eu sou.
E é.
Alê, tô muito feliz de você estar aqui.
Eu também, tô animado.
Alexandre foi meu aluno em... Que ano era aquele?
A gente tá em 2024, devia ser
2018. E ele é um baita ator e tá fazendo um monte de coisa que você pode seguir ele no Instagram e descobrir. E ele fez O Avesso da Pele, no teatro. E aí, logo que eu pensei em fazer o livro, eu falei, tem que ser com a Lê, não tem outro jeito, porque eu já tenho uma conexão com ele. E eu depois achei bonito, porque tem o lance do professor, que é muito importante, né? Pelo Jefferson ser professor, mas também no livro, o professor Oliveira, o pai ser professor. E aí eu falei, ai, que legal, porque vai me coloca num lugar mais importante, porque o professor cria uma dimensão, uma coisa gigante, né?
Tudo entrelaçado, né? Tudo. É verdade, eu não tinha feito essa conexão.
É, porque falar que eu era só professor em outros contextos era outra coisa, mas nesse eu achei chique.
É chique.
É. Alê, qual foi a primeira vez que você leu O Avesso da Pele?
Ai... Eu li O Avesso da Pele no final de 2019. Se eu não me engano, ele não tinha sido nem premiado ainda, levado Jabuti. A gente começou assim... Enfim, O Avesso chegou no meu colo por um processo de teatro. Eu tô em cartaz ainda com O Avesso. Muito feliz, inclusive. E assim, a gente tava... Nos juntamos, quatro amigos, querendo montar um texto, querendo fazer uma coisa de teatro. Não tínhamos nada, tipo assim, intenção nenhuma, texto nenhum. Era tudo ali na base do improviso, das provocações que a Beatriz Barros colocava pra gente em sala de ensaio. E num determinado momento, a Jennifer Souza, que é a nossa produtora, ela achou O Avesso da Pele numa livraria, levou pra Bia, que é a diretora do espetáculo, e falou, você tem que montar isso com os meninos. Coincidentemente, o Vitor Brito, que também faz parte do Avesso, ele tava lendo o livro e a gente fez um jantar pra ler O Avesso da Pele. E aí, assim, o Marcos começou a ler uma parte, eu comecei a ler outra e a gente foi se emocionando ali naquele dia, naquele jantar. E O Avesso veio pra ficar. Foi desse jeito que chegou. Num jantar, aí ali eu li algumas coisas, eu falei, vou ler inteiro, aí li, reli, e até hoje eu volto pra ele.
E aí, como foi o processo pra montar? E vocês falaram com o Jefferson, aí como foi, depois desse...
O Vitor já tinha mandado uma mensagem assim que leu. Ele é desses, viu, gente? Eu admiro. Quando eu leio, quando eu sou muito fã de alguém, eu fico com um pouco de receio, de vai, amei esse trabalho. Eu falo, gente, quando eu tiver uma oportunidade, eu falo. O Vitor já foi mandando mensagem pra ele no Instagram. O Jefferson, super aberto, um fofo. É, liberou, assim, a montagem sem conhecer a gente.
Uau.
E aí, enfim, com o passar do tempo, ele foi chegando perto, foi se aproximando do processo. É, a gente bateu o martelo que ia montar o avesso e desse jeito que aconteceu, que se deu.
E ele participou do processo, Jefferson?
Participou do processo.
Qual a primeira vez que ele foi, você lembra? Que devia estar aqui, ai, o Jefferson
foi. Foi virtual.
Ah,
era pandemia. Era 2020. A gente começou o processo na pandemia. É, a gente fez uma leitura pra ele pelo Zoom, assim. É, e ele se apaixonou. Ele falou, quero ser amigo dessas pessoas. Eu lembro, ele sempre fala disso. Ele fala, quero ser amigo dessas pessoas. E aí ele foi se aproximando, a gente se encontrou em São Paulo. A gente ensaiava na sala da minha casa. Então era um lugar, assim, seguro, tipo, de muito afeto e não só trabalho, né? E aí o Jefferson foi chegando e, enfim, soma muito até hoje.
Que lindo, né? Porque o teatro tem muito isso. Quando eu fui estudar teatro, foi isso. Eu cheguei no, na ECA pra fazer bilheteria de uma peça. Aí eu vi e falei, eu quero ser amiga dessas pessoas.
Tem.
O teatro
é
tem
um bichinho,
eu quero,
né?
Ser amigo dele. Eu quero ser dessa turma. É. Como faz pra ser dessa turma? Que bonito. E o quanto você acha que... O quanto dessa história virou sua agora que você faz ela, né? E o quanto já era sua, né, também?
É. Rô, muito louco. Muito louco porque... Eu sempre tive muita relação, assim, com a arte. Eu comecei fotografando, depois eu fui fazer teatro amador, sem compromisso, e acabei me apaixonando. E a literatura também foi uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. É, o Avesso foi o livro que me colocou, que me amadureceu, digamos assim. Eu tenho 26 anos, o Avesso chegou, tem 4, então eu ainda, pra mim, era um menino, assim.
Super.
E ele me ajudou a me sentir mais seguro com a minha negritude, de certa forma. Porque o livro fala de muitas dores, né? Mas também fala de ancestralidade. E isso, pra mim, me bateu, me atravessou. Me atravessou e me atravessa até hoje.
Sim. Você tem pai?
Eu tenho. Mas é muito louco, né? Minha relação com a paternidade, porque eu sou filho adotivo. E meu pai é asiático. Então ele... É muito louco, né? É maluco, assim, essa história. Sempre tive uma relação com a paternidade um pouco diferente.
Uau! Pra mim é muito forte, né? Porque eu perdi meu pai no ano passado.
Sim.
E até tá fazendo o Clube do Livro sem meu pai agora. É a primeira vez que eu tô fazendo um programa que meu pai não vai ouvir, sabe? Me dá um ai. E ele falando aqui da morte do pai, eu me identifico, assim, de uma maneira, eu fico assim, ai, gente, sabe, as coisas que ficam, porque no final das contas, a gente nem sabe se a gente leu a história do pai, mas a gente leu a história que o filho contou do pai,
exato,
né?
Exato.
E eu tenho essa impressão agora, quando eu fui ler, eu fiquei pensando, nossa, sou eu que conto a história do meu pai agora, meio que... Tanto faz qual foi a história dele, não que tanto faz, mas o que importa é a visão que fica da história na visão do filho, né?
Sim, sim.
Você falou dessa relação louca da paternidade e é isso, né? Eu nunca vou saber o que é essa história. Eu não conheço seu pai, né? Então, o que você me falar vai ser a história que é.
É o que eu narro é o que conta, é o que vale. E é o que acontece com Pedro, né, no livro. Ele vai resgatar as memórias do pai e construir ali uma história que é o ponto de vista dele.
E ele faz quase como se fosse uma carta, né, aqui no livro. Parece que ele tá escrevendo pro pai.
Sim.
E no teatro vocês estão contando, né, pro pai.
Sim. É, na peça a gente tem algumas linguagens, mas a gente parte do ponto que o Pedro é o narrador, né? Assim como no livro. Ele conta a história do Henrique e é exatamente isso, né? Vou ser repetitivo. Ele é o ponto de vista dele sobre aquilo tudo. É, as memórias, os objetos, porque quando ele entra naquele apartamento, né, que depois daquele desastre que acontece com o Henrique, ele vai montando o quebra-cabeça. Acho lindo quando o Jefferson coloca isso no livro.
É muito, tô até tentando achar aqui, quer ver? Tem várias coisas que eu me identifico muito, mas era tipo, depois de 3 dias voltei ao trabalho e à faculdade, era preciso retomar as coisas. Sua morte também fez com que eu me aproximasse mais de minhas tias. E isso é muito verdade, tipo, eu também fico muito, eu agora falo com a minha tia, é quase como se eu estivesse falando com meu pai, assim, uhum. Ela que ficou, eu não falava com ela há muito tempo. E aqui também, ele falando do, não lembro exatamente quando a morte passou a ser sinônimo de tragédia.
Nossa, essa parte, pode falar.
Não, pode falar você.
Não, eu ia falar que a gente coloca esse texto mais pro final da peça, assim, e aí ele faz um sentido tão grande que, às vezes, em cena, eu tenho que me controlar um pouco pra não me deixar levar pela emoção, porque é muito foda, né?
É muito foda. É muito, e eu fiquei pensando isso, Alê, sabe? E esse lance de professor mesmo, né? Que eu tive um professor de português que me fez me apaixonar por ler, e isso eu acho muito bonito do professor Oliveira, que apresenta o Crime e Castigo, né?
Uhum.
Do Henrique, que apresenta também, enfim, do Henrique, que apresenta o Crime e Castigo para os alunos.
Sim.
Tem um lance, e eu lembro que eu fui apresentada ao Diário de Anne Frank. Entendeu? E eu aprendi, importante também, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, mas aprendi o que era o nazismo, o que aconteceu, e me identifiquei com aquela menina. Mas como é importante que a gente tenha o avesso da pele, né? Que eu teria me identificado muito antes, né?
Uhum.
Eu teria. Eu fiquei pensando isso, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. E que eu li um livro, quando eu li o livro do Lázaro Ramos, e vi a preocupação dele com os filhos dele, quanto às abordagens policiais, eu pensei, nossa, eu, uma menina branca, nunca tinha pensado nesse pensamento de pai, na preocupação, porque a gente tem 1000 preocupações e quer proteger o filho, e eu fiquei pensando, meu, olha, se eu tivesse, entendeu? Se eu tivesse lido antes as abordagens policiais, quando eu tinha 14 anos, entendeu? Que nem eu li Anne Frank... Eu teria... Por que a gente lê Anne Frank e não lê O Avesso da Pele?
Sim, sim. É verdade. Uma boa colocação, Rô. Eu acho que O Avesso, ele é um livro que ensina muito, né? Assim, pelo menos pra mim, eu, como um homem negro de pele clara, eu já passei por situações e não dava conta o porquê que isso estava acontecendo. E O Avesso também teve esse papel na minha vida, de falar, isso está acontecendo por isso. É interessante refletir, assim.
E você, como é a reação? Eu imagino que deve ter um monte de gente que vem contar coisas para vocês depois da peça, né?
Uhum.
De público.
Tem, muito. Muito. E principalmente sobre isso que você começou falando, de... meu pai era professor. Eu tive um professor. Eu sou professor. Sou, assim, profissional da educação. Bate muito na galera essa coluna da peça, assim. É uma coisa que reflete.
E na peça... Eu posso estar enganada, mas eu não me lembro. Mas na peça não tem a mãe, né? Vocês não colocam muito... Assim, tem a mãe, mas não tem aquela história da mãe, da Madalena,
não.
Da Flora...
Não, a gente teve que fazer um recorte, porque o livro, ele vai...
Claro.
Pra muito lugar, pra muitos lugares. E a gente pega ali um pouco da Marta e dá uma contextualizada o porquê da relação do Henrique com a Marta, porquê que foi conturbado, a questão da terapia de casal, da negritude dos dois... Mas a gente não se aprofunda na mãe.
Eu achei legal na montagem de não ter a mãe, né? Porque são 4, né? São 4 homens. Aí vocês ficam falando do professor, do pai, do Pedro. Então eu acho que leva muito para um lado... Pro lado do masculino.
Total.
Né? Quando vocês tiram essa história da mãe.
Foi uma coisa que logo no início a gente sentiu. A gente falou, cara... A gente tem que falar sobre as coisas que atravessam a gente. Tá posto aqui a nossa masculinidade. É isso, não tem como a gente fugir muito dessa história também. É paternidade, é educação, é negritude e é o nosso masculino aqui presente também. Então vamos contar sobre essas fragilidades que a gente tem.
E vocês todos dançavam bem? Já?
Nada.
Não, para.
Não, o Marcos, ele é professor, ele, assim, deu aula de
não, para,
coreógrafo.
Não, para. Eu já fiz teatro, falava que eu tinha que fazer. Não é possível.
Não, assim, a gente teve um trabalho muito essencial de preparação corporal e direção de movimento com Castilho. É, trouxe muito esse ambiente, essa atmosfera das danças periféricas, do funk. É, então a gente tinha essa vontade, mas a gente não tinha esse molejo. Foi uma coisa trabalhada. Assim, o Marcos já tinha, porque ele é coreógrafo, o Vitor também tem mais facilidade. Mas pra mim foi uma descoberta. Eu me jogo, mas assim, eu não sou técnico. E aí eu descobri um rebolado que eu falei, caralho, eu tenho isso também.
Uau, tô chocada, achei que vocês já super dançavam.
Nada.
Que maravilhoso, gente. É possível, então?
É possível, e assim, trabalho, porque demorou pra gente chegar numa qualidade, assim, e todo mundo no mesmo lugar. E muita gente fala, né, caralho, vocês dançam muito. Nossa, tô enchendo de palavrão.
Tudo bem.
O clube do livro, desculpa, gente.
Eu achei aqui essa parte que eu amo, que a gente falou dos professores, que você falou que os professores se identificavam muito, que você estava cansado. Se você tivesse um diário sobre todos os anos em que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte: tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único. Aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. E isso é justo, mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem de resistir.
Nossa, arrepiado.
É muito, né? Como é importante o professor e como não é... Ai, sei lá, eu tive grandes professores, assim, na vida que me ensinaram muita coisa. Mas eu fico... quando eu acabei o livro, eu chorei muito, né? Muito, muito, muito. Porque... eu acho muito triste ele dar uma aula, né? Isso que o Jefferson constrói muito bem, né?
Uhum.
Tipo, ele morre depois de dar uma aula.
Sim.
Tipo, o que é isso?
Não, e a melhor aula da vida dele foi quando os alunos prestaram atenção. Isso é genial. Tu tem muito significado.
Você já foi aluno zoeiro também, né?
Imagina. Super. Não, eu zoeiro, mas assim, eu sempre fui mais pro lado da falação. Sempre fui um aluno falante. Mas não tanto desobediente.
Tá, você não era aquele que zoava.
Não. Eu era falante, eu tirava onda. Mas eu sempre tive em casa muitas referências. Eu tenho 5 professores na família. Na minha escola, a minha tia era diretora.
Ah, você é de família total.
É, minha madrinha é professora de artes, hoje em dia é diretora. Minha prima é professora de artes. Meu primo é professor de geografia. Então, sempre foi muito próximo.
E eles foram assistir a peça?
Uma prima minha foi e uma tia minha foi. Foi. Ah, foi todo mundo.
Foi?
Falta só um primo, eu acho. Amaram.
É, né?
Amaram.
Ah, e é muito orgulho também, né? Porque eu acho que o teatro tem esse lugar uma escolha tão difícil, né?
Sim.
De ser feita, que eu acho que quando a família vai ver a gente no palco fazendo uma coisa especial, né? Você fala, putz, olha, agora, tá vendo como eu acertei, gente? Era isso aqui que eu tinha que estar fazendo.
Nossa, sim. No Municipal, a gente fez uma apresentação no dia 20 de novembro, né? O ano passado. E minha tia, que é minha professora, que foi... minha tia, mas que é professora. Eu ia falar, minha tia é professora. ela acompanhou meu crescimento muito de perto, assim. Tipo, eu morava no fundo, ela morava na casa da frente. E aí ela dava aula numa escola que ela tinha que pegar 3 ônibus. Ela demorava 2 horas pra chegar na escola. E assim, acabada, vivia pra isso. 100% de dedicação pros alunos e pra escola. E no Municipal ela tava. E eu lembro, assim, a felicidade dela, o brilho no olho dela. O celular dela cheio de mensagem. Porque os professores da escola dela queriam ver a peça e não conseguiram. Então, assim... Muita coisa, muita coisa, assim, de família, de afeto que cruza com o Avesso da Pele na minha vida.
Que lindo. É, tem um texto que eu acho que é você que dá. Não sei se eu estou enganada, se não for, você falar. Não, Roberta. É, que é sobre a real capacidade ali.
Uhum.
É você que faz, não
sou
é?
Sou eu, sou eu.
Você sabe falar ele assim, a queima-roupa? É... Ou que é melhor ler ele? Eu tenho ele aqui separado também.
Não, eu sei. A psicanálise, ela tinha cor e era branca. Nós nunca sabemos se somos bons ou se somos incapazes de fazer algo. E é desse jeito que eu vejo a vida, é desse jeito que eu vejo as coisas, esse tumulto vital com o qual eu tenho que lidar, apesar da cor da minha pele. Eu não só mostro que eu sou capaz, como eu tenho que mostrar que eu sou sempre o melhor. E quando eu falho, quando eu caio, eu tenho que abrir mão da autopiedade, mesmo que ela seja o meu único apoio. Mesmo que haja um mundo nefasto ao meu redor, eu preciso ser honesto com os meus afetos. Mas isso dói. E sobra sempre uma dúvida sobre as minhas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo, ele me impede de viver os meus próprios infernos. Sim, Freud nos escapa. É bonito, né?
Nossa, é muito! É muito! Nossa, é muito! Eu fiquei pensando isso, falei, meu, eu vou fazer uma pergunta, será que eles vão achar? Mas eu acho que eu tenho que fazer. Todo branco é racista?
Eu acho que estruturalmente sim.
Sim.
Estruturalmente sim, porque a gente até fala disso em algum momento da peça, acho que na discussão de Marta e Henrique, porque tem uma coisa estrutural, né, que vem de muito antes, isso está muito enraizado, então é uma luta de, tem que sim buscar conhecimento, tem que colocar a mão na massa, ser antirracista.
E você acha que... A gente tem, eu acho que de um tempo pra cá a gente fala muito, né? E a gente fala muito sobre muitos assuntos e acho que as coisas vêm melhorando. A passos muito lentos, a cada um passo pra frente, vão alguns pra trás, aquela coisa.
Sim.
A gente sai dessa algum dia?
Ah, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tenho muita fé, assim.
Eu amo jovens. Por isso, Ale.
Ah, é o meu jeitinho, eu não sei se é diferente. Eu sempre acho que vai dar certo.
É isso, eu acho que tem que achar, né?
Sim. Eu fico muito... Uma coisa que me bate muito é ver minha mãe. Minha mãe é uma mulher branca. Enfim, ela e meu pai me adotaram com 3 dias de vida. Eu era muito bebezinho. E ela não teve, né, a mesma educação que eu tenho. Principalmente no quesito racial da coisa. E hoje em dia eu vejo ela corrigindo as pessoas. Ela apontando as pessoas. E eu falo, meu Deus, eu tenho fé. Ela tem mais de 60 anos e, assim, tá super atualizada, é uma mulher branca e se coloca quando tem que colocar também na luta, que não é só nossa.
E você cresceu numa família branca?
100%, total.
E quando você se reconheceu negro nessa família?
Olha, foi tarde. Foi tarde. Eu acho que foi com teatro. Acho que foi com teatro porque... Tem uma coisa de mercado de trabalho, tem uma coisa também que você começa a trocar com pessoas que até então não são da sua bolha, né? Hoje em dia eu sou da classe artística, eu convivo com essas pessoas, esse tema, a maioria das vezes ele tá em pauta, é um assunto, mas o teatro, assim, logo ali quando eu tinha 15, 16 anos, ele foi sutilmente me dizendo, ei, você é uma pessoa preta, sua família é branca. Vamos trabalhar aí o reconhecimento. A terapia também me ajudou, essa questão da minha ancestralidade, mas o teatro e a terapia, assim, que me fez me reconhecer nesse ambiente.
E você levou isso pra casa?
Super, super. Desde que eu comecei a me reconhecer, eu comecei a falar sobre.
O teatro é muito importante, né, nesse processo, porque outro dia eu entrevistei um artista jovem da música, né, e ele falava muito, quem sou eu preciso descobrir quem sou eu quero achar quem sou eu, e eu fiquei muito, eu falei, meu, é tão legal o momento em que a gente quer achar quem a gente é, porque de repente a gente se acha depois e fica o resto da vida tentando fugir, né,
de quem se é. Meu Deus, porque eu me achei.
É meio isso, assim, você fica, mas o teatro é muito importante, eu lembro muito quando eu entrei no teatro também, e eu ficava, quem sou eu? Por quê? E as pessoas falavam, você tem que saber quem você é. E eu falava, gente, que difícil, onde é que acha isso?
É uma missão, né?
É uma missão.
É uma missão.
Mas estar no palco é um lugar muito mágico, né?
Super.
E eu não sei se você tem isso. Quando acaba a temporada, sei lá, eu imagino cada vez que acabou a temporada do Avesso, dá um vazio enorme, porque você não sabe quando é que volta, né?
Uhum.
Ou se vocês terminaram, às vezes que terminaram, vocês terminaram sabendo que ia voltar ou vocês terminaram no vazio?
É, tem um ano que a gente tá rodando com o espetáculo e sempre a gente tem alguma mínima previsão de alguma coisa. Mas dá sim. Eu lembro que quando a gente estreou no Sesc Paulista, pra mim já tava sendo uma vitória tá ali de quinta a domingo. De repente a gente começou com mais sessões, era de terça a domingo. Eu falei, cara, se eu viver isso, assim, até o final já vai ser muito incrível. Quando acabou e a gente já tinha intenção de voltar, eu falei, olha, não preciso sofrer, porque o avesso tá aí, tá rolando. Mas é uma coisa que acontece meio, assim, inconsciente. Dá um negócio no coraçãozinho. Ai, meu Deus, será que vai voltar? Dá um vaziozinho, sim.
Dá. A letra do bloco eu encerro com música. Alguma música do livro.
Tem tantas.
Então. Aí fiquei aqui. Eu fiquei pensando em qual. Tem alguma favorita que você queira escolher? Ou...
Ah, eu tenho duas.
Qual?
Vou jogar pra você, hein? Luiz Melodia, Abundantemente Morte. E Matheus Aleluia.
Tem o Matheus aqui?
Eu acho que tem. Ou é o Milton?
É o Milton. É o Milton.
É o Milton.
É o Milton. É o Milton com Ao Que Vai Nascer.
Eu postei hoje essa música, gente.
Ah, então vai essa. Vou até ler o trecho. O dia estava ensolarado e triste, você não sabia se chegaria a tempo para o enterro. Na verdade, você não queria ir, mas aproveitou a situação para dar um tempo na escola. No caminho, enquanto olhava para a paisagem, colocou os fones e escutou Aculturado, do Itamar Assunção, e depois ouviu Ao Que Vai Nascer, do Milton.
Ai.
Passou o resto da viagem pondo essas duas músicas no repeat.
Linda essa parte, né?
Muito.
Muito eu, quando eu tô na onda de uma música, é
repeat. Eu também, você também é assim?
Aham, muito.
Nossa, gente, o Pedro, o meu companheiro me critica toda hora. E fala, Roberta, tem coisa mais chata ficar ouvindo a mesma música mil vezes. Gente, é meu jeitinho.
A gente é da mesma comunidade, então, porque eu sou desse grupo também.
Eu amo esse grupo.
Memória de tanta espera. Teu corpo crescendo, saltando o chão, e eu já vejo meu corpo descer. Um dia te encontro no meio da sala ou da rua, não sei o que vou contar.
Milton Nascimento, Ao Que Vai Nascer. Ai, sabe que eu amo nessa parte também? Que pra mim bateu forte. Seu pai morreu com 75 anos e depois disso, depois da morte dele, foi na sua morte que você passou a pensar.
Nossa.
Ah, eu fiquei assim.
Grande Jefferson.
Grande Jefferson. Ale, obrigada. Tô muito feliz de
eu
te
também.
Reencontrar.
Obrigado você pelo convite. Uma honra estar aqui com a minha professora.
Ai, esse foi Alexandre Amano, ator, um dos atores da peça O Avesso da Pele. Que já rodou muito e ainda há muito a rodar.
O Clube do Livro Eldorado é um oferecimento de Zerezes, até dói chamar de ótica. Conheça em zerezes.com.br ou no Instagram.
Você ouve Clube do Livro Eldorado.
Clube do Livro Eldorado de volta. Na primeira parte do programa a gente falou com o Alexandre Amano e agora a gente conversa com o escritor Jefferson Tenório. Hoje a gente está lendo juntos O Avesso da Pele.
Clube do Livro Eldorado. Parte 2. Quem escreve?
Jefferson Tenório, você não sabe o sou, juro. Você não sabe o que eu fiz para te ter aqui. Obrigada, muito obrigada mesmo.
Imagina, é um prazer.
Tô muito feliz, assim, acordei nervosa já e cá estou.
Cá estamos aqui.
Isso. Vou começar da onde a gente tava, né? Porque o programa começa antes, quando as pessoas chegam aqui no corredor. E eu tava falando pro Jefferson muito como esse livro bateu muito em mim com a morte do meu pai. Meu pai morreu em outubro do ano passado. Até falei pro Alê no primeiro bloco que meu pai ouvia tudo que eu fazia. É a primeira vez que meu pai não vai ouvir um programa meu que é esse aqui que eu tô gravando.
Sim.
E como bateu muito forte em mim, tanto a morte do pai do Henrique, como a morte do Henrique no livro. E até o lance, né, eu falei pro Ale isso, que lendo o livro eu fiquei pensando, nossa, meu pai a partir de agora existe no que eu contar dele, né? Você tá conhecendo meu pai agora pelo que eu falo dele, né? E aqui é meio isso, a gente conhece o Henrique pelo que o Pedro conta.
Sim, é uma forma de ressignificar a ausência, né? E o Avesso é um pouco sobre isso, é como você inventa uma nova presença daquele que se foi, né? Então, na verdade, o arco do Pedro, né? O arco do herói do Pedro é justamente isso, né?
E você estava me falando que você não perdeu ninguém próximo.
É, eu tive a sorte, né, assim, de ter 47 anos e de nunca ter perdido alguém da minha família, alguém próximo, né? E talvez isso também tenha contribuído para que eu tenha criado um personagem, né, como o Henrique, né, e como o Pedro, justamente porque eu pude analisar com certo distanciamento. E aí, quando a gente analisa com certo distanciamento, é possível fazer uma investigação, digamos, mais lúcida para conseguir criar um efeito emotivo, né, no... Eu não sei, talvez se eu tivesse a perda de um pai próximo, não sei se eu teria conseguido fazer um livro com essa linguagem, né, com esses personagens, né?
Nossa, Jefferson, eu fiquei muito impressionada, porque a minha... Eu tinha escrito aqui já nas perguntas, assim, eu mandei... Eu coloquei, seu pai tá vivo? Era, tipo, a primeira pergunta que eu tinha, porque eu jurava que a resposta ia ser não. Porque eu acho... Como você... Eu acho... mais talentoso ainda, como você conseguiu sentir isso tudo, né, passar pra gente isso tudo, porque pra mim é isso, eu li um relato que poderia ser meu.
Essa ideia, né, também de a gente utilizar da biografia pra conseguir escrever, ele é recorrente, né, assim, os escritores fazem isso, né, eles voltam para suas biografias e transformam isso em literatura. No meu caso, eu não tive convivência com meu pai tá vivo, né, mas eu nunca tive uma convivência com ele, né, assim, ele foi embora quando eu tinha um ano de idade e eu só o reencontrei quando eu fiz 44 anos, então faz pouco tempo que eu reencontrei e a gente também não conversou muito, então essa ausência paterna, eu tenho. O que eu não tenho é o trauma da perda, né? Que aí já é uma outra coisa, né? Que é quando a gente não se prepara para um determinado evento e aí essa quebra de expectativa de futuro, né? Porque o trauma é justamente isso, essa quebra de expectativa do que a gente espera do futuro, né? De ver os pais envelhecerem, né? E a gente vai meio que se preparando, né? Então, quando você tem essa quebra, você tem o trauma, né? Então, esse trauma eu não tive, mas o sentimento de ausência, ele foi permanente, né, na minha vida.
Sim. Que talvez seja um outro tipo de trauma também, né?
É um outro tipo de trauma, né? Um outro tipo de elaboração também que você faz, né? E eu acho muito interessante você puxar também o Avesso da Pele pela questão do luto, né? Que é, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião como autor, né?
Super!
Eu acho que é um livro sobre o luto, né? Ele traz as questões raciais, traz as questões da violência policial, mas o que está por trás, na verdade, é essa reconfiguração, né, dessa ausência naquele personagem. E aí, né, como você disse, né, a gente sabe do Henrique aquilo que o Pedro lembra. E que não necessariamente é
o Henrique,
né? Mas é a partir das memórias desse filho, né? Essa carta ao pai, né? Essa carta emotiva, né?
E que é o que fica, né? Ele fala, quando vai arrumar as coisas, né? Que é muito... esse aqui, ó. Ninguém me pediu... Essa parte aqui que você mesmo escreveu.
Sim.
Ninguém me pediu pra vir aqui, mas eu precisava. Abro o guarda-roupa e me sinto como um invasor mexendo em suas intimidades. Intimidades que talvez eu não devesse conhecer. Ainda assim, continuo, porque não sei até onde se pode ir na vida íntima dos pais. Eu não sei até onde suportamos descobrir suas fraquezas, maldades e perversões.
Era um dos intuitos do Avesso da Pele trazer essa discussão, né? Até onde a gente vai na intimidade dos pais, até onde a gente quer conhecer as fraquezas, as falhas, as contradições, né? Porque há algo, há uma restrição aí, né? De a gente querer saber da vida sexual dos pais, da gente querer saber aquilo que os pais têm de pior, né? Parece que a gente cria uma barreira para justamente... E no Avesso da Pele é justamente ao contrário, é esse mergulho na intimidade do pai, e mesmo que essa intimidade seja inventada, mas é o modo que ele tem de chegar talvez ao que há de mais profundo nessa relação, né? Quando ele mergulha na intimidade do pai, né?
Sim, e a gente estava ali falando de trauma, né? Meu pai morreu de uma doença, e eu fiquei pensando nisso, né? E o Henrique morre de uma doença também, uhum. né? É uma doença de país, que é, talvez seja mais séria do que a doença do meu pai.
Uhum.
E que também ainda é uma doença sem cura, assim como a doença do meu pai.
Uhum.
E eu fiquei pensando nisso, assim, até nos privilégios que tenho, né? Por ser uma mulher branca, mas que eu cresci numa família em que minha mãe falava pra mim que a nossa família vivia muito.
Uhum.
A gente morria muito. A gente tinha muito futuro, porque a gente não fica doente, e que é uma invenção vinda de um privilégio, né?
Uhum.
Da cabeça da minha mãe, que ela passou pra mim, e uhum. eu acreditei, até eu perceber que não.
Uhum.
E aqui é diferente, né? Aqui é um crime, é uma tragédia que uhum. acontece de uma doença de país, e que... deve ser um trauma e um luto muito diferente do que eu vivo, ao mesmo tempo com muitas coisas iguais.
Uhum. Eu acho que tem essas... Acho que por isso que também o Avesso da Pele acaba causando identificação, independentemente da cor da pessoa, né? Porque acho que ele traz esses elementos que a gente julga universal, né? E no caso, se a gente faz o recorte da população negra, e acho interessante esse tema do futuro, né? Que é algo que a população periférica negra não experimenta desse modo, né? Ou seja, de olhar para a vida como um espaço de crescimento, de possibilidades, de expectativas, né? O futuro é olhado de maneira muito mais próxima, assim. Como é que eu vou conseguir pagar a próxima conta? Será que, né, eu chego até o final do mês, né?
Sim.
É sempre algo muito mais prático, muito mais próximo, né? Então não tem esse vislumbre. E ao criar um personagem como Pedro, a ideia de futuro, ela se amplia no sentido de que imaginar para a população negra é um ato de resistência, né? Quando você tem esse exercício de invenção da sua própria vida, da sua própria ancestralidade, e também essa possibilidade de futuro, né, que para a população negra realmente é um outro modo, né, que a gente tem para ver isso. Né?
Tem uma frase da... quando está contando a história da mãe, né, que está falando da Flora com a mãe, e ela fala as perspectivas eram sempre... aqui, as duas olhavam para o futuro, mas não havia futuro. As uhum. perspectivas eram sempre estilhaçadas pela realidade.
Uhum.
Eu acho que tem bem a ver com isso.
É sempre uma... essa coleção de abismos, né? Que acho que tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Que é esse catálogo de perdas, né? É sempre alguma coisa que te impede, né? De ir adiante, né?
Sim, e que o Avesso da Pele é justamente isso. Aliás, eu vi, acho que você falando em alguma entrevista, que não era esse o título, que você nem queria esse título, né?
Não, esse título eu acabei mandando porque precisava fechar o contrato da editora e aí acabei mandando o título provisório. E aos poucos ele foi me ganhando por pontos, assim, né?
Uhum. Eu amo essa parte que você quase explica o título, né? Uhum. Que você fala, é necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que as suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos.
É um texto que diz para qualquer pessoa, né? Então, embora ele comece esse capítulo falando, né, das pessoas negras, mas quando a gente entra nesse trecho, né, que é necessário preservar o avesso, na verdade, a gente está falando de qualquer pessoa.
Sim.
Né, que é o que nos preserva, né, enquanto humano, né, enquanto pessoas. Isso é um pouco também da estratégia de um escritor norte-americano chamado Ralph Ellison, que ele escreveu um livro chamado O Homem Invisível. É um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos ali na década de 50 e ficou na lista dos mais vendidos por muito tempo, acho que ficou um ano na lista dos mais vendidos. E era um livro que falava sobre uma experiência negra, mas até assim, os primeiros capítulos o leitor não sabia que se tratava de uma pessoa negra, né? Porque ele estava falando justamente dos sentimentos de exclusão, de invisibilidade, né? Então, e aí depois é que o leitor descobre, ah, mas isso aqui é a trajetória de uma pessoa negra, né? Então tem um pouco isso, assim, né? Se a gente quer atingir, né, as pessoas, não basta apenas fazer um livro de denúncia, né? Que eu acho que é válido. Mas se você fizer um livro apenas como denúncia, de denunciar a violência, o racismo, acho que a gente não toca as pessoas.
Né? E isso é pensado racionalmente no seu processo, assim?
Com certeza, com certeza. Sempre parto dessas questões mais existenciais, do sofrimento humano, das relações familiares, né?
Você era um baita leitor antes de ser escritor?
Não, não era um baita leitor. A leitura foi uma conquista tardia, e que foi o que mudou minha vida, né? Assim, com 24 anos que eu começo a ler livros de literatura, né? Mas acho que eu me tornei leitor mesmo, assim, com 27, 28 anos. Daí eu parei de receber, de alguém me dizer o que eu tinha que ler, né? E aí eu comecei a escolher o que eu queria, né? Eu acho que o leitor, ele se transforma aí, né? Quando ele para na frente da estante e ele decide o que ele quer ler, né? E eu cheguei nesse momento com 27 anos, mais ou menos.
E escrever, você começou com quantos anos?
Ah, foi bem antes. A escrita me acompanha desde a adolescência. Escrita de diários, escrevi uma novela também com 18 anos. Mas como eu não era leitor, então eu não tinha muitos instrumentos, assim, técnicos, né? Então, era uma coisa assim mesmo para exercitar a imaginação, né? Mas não passava pela minha cabeça ser escritor ou qualquer coisa assim, né?
E quando que passou?
Eu acho que só passou quando O Avesso da Pele foi publicado. O meu sonho, assim, de velhice, né, era me aposentar como professor numa escola pública ou particular, né, que é o que eu vinha fazendo até 2021. Então, esse era o meu futuro era esse, né? Alguém que vai estar dentro da sala de aula, vai ser o último a fechar a porta, apagar a luz, né? Esse era o meu...
O professor que resiste.
O professor que resiste, né? Era isso, né? Mas aí a escrita foi se impondo de tal maneira que quando O Avesso chegou, né, eu não tive mais condições de permanecer na sala de aula e aí tive que assumir, né? Que o que eu faço hoje é viver da escrita, né?
Tem um tanto de Oliveira ou o Henrique tem um tanto de você?
Tem, acho que semana passada em Porto Alegre um leitor me perguntou isso, né? Ele estava muito até constrangido assim, de me perguntar, mas ele queria muito saber assim, o que tinha de mim no livro, né? E eu acho legítimo essa curiosidade do leitor. E aí eu disse pra ele, eu sou todos esses personagens, né, porque saíram da minha cabeça, né, assim, não tem como, né, todos eles sou eu, mas ao mesmo tempo você também tem um exercício de leitura que você fez, de pessoas que você conheceu, filmes que você viu, ou seja, é uma reunião de muita coisa, assim, né, então, obviamente que tem um pouco de mim, mas... Se as pessoas forem no livro tentar me encontrar, também não vão achar, né? Então, é uma coisa muito complexa, né?
É que tem uma coisa muito linda do professor, né? Que eu fiquei até me achando no primeiro bloco com a Lê, porque como eu já tinha sido professora dele, né? Eu falei, mas não professor assim, né? Porque,
sim.
Porque o professor, assim, falar professor depois, falando de A Vez da Pele, você fala, meu, ai, o professor é uma pessoa maravilhosa. Porque esse professor é aquele professor,
uhum.
Né? Aquele professor que muda a vida,
uhum.
Que eu acho que o Oliveira é muito e que o Henrique, ele vai batalhando para ser, por mais difícil que seja, e quase que quando ele consegue, né, ali, quando ele dá aquela baita aula, acontece uhum. O que acontece.
Sim, acho muito interessante, isso que você fazia esse paralelo, né, do Oliveira com o Henrique, E olha, eu não tinha pensado nisso, né? Que o Oliveira, ele é esse modelo de professor, né? Que o Henrique tá tentando... Né? Porque foi com o Oliveira que ele aprendeu, né? A consciência racial, né? A consciência social, valorizar Shakespeare e Ogum, né? Ou seja, de ter essa complexidade, assim, né? E eu não convivi com o Oliveira. O Oliveira é um personagem real, né? Que é um poeta chamado Oliveira Silveira. Mas eu admiro muito a poesia do Oliveira, então eu quis prestar uma homenagem a ele, e eu ouvi relatos também de alunos que foram alunos dele, né, do Oliveira. Então seria o meu modelo, assim, de professor, né, seria o Oliveira.
E eu achei, mesmo você falando agora, né, que você não tá mais na sala de aula, mas eu falando com o Alê no primeiro bloco, e ele falando muito que o Alê vem de uma família branca, né?
Uhum.
E ele falando muito sobre o quanto ele percebeu a negritude dele no teatro, e o quanto até nessa leitura para ele foi muito forte, né? Então, quando você fala que o Oliveira, né, foi essa pessoa que fez o Henrique ver isso, eu fico pensando quanto você também vai ser e é essa pessoa para muita gente.
Uhum. Acho que isso tem a ver com o que a gente entendeu de ancestralidade, né? Que a ancestralidade todos nós temos, né? Todos nós temos antepassados, né? No caso da população negra, né? Essa ancestralidade, ela precisa ser, em primeiro lugar, ela precisa ser inventada. Porque se a gente for olhar três gerações atrás, a gente já não consegue encontrar, né? E ao ser inventada, ela tem que ser ressignificada e ela tem que ser presentificada. Então, quando você olha para trás e vê as suas referências, né, como a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, Lima Barreto, Machado de Assis, o fato de estar aqui hoje exercendo também a escrita, tendo leitores, é também trazer esses autores juntamente, né, e aí você passa também a ser referência, e isso também te traz uma grande responsabilidade, né, assim, como você se posiciona, com quem você fala, o que você diz, né, então, acho que tem isso, assim, também, né, de se tornar referência olhando sempre para os antepassados, né.
Sim, e como foi ver o Avesso se realizar no palco? Eu tava falando com a Lê ali, né, ele falando que você participou muito do processo, você tava ali o tempo todo, desde a leitura no Zoom, que acho que foi a primeira que você viu, e como foi esse...
Eles são muito generosos, né, porque eu não fiz nada, eu só acompanhava alguns ensaios, assim, e eventualmente eles me perguntavam que eu achava, né, e eu sempre disse para eles, vocês... façam o que vocês quiserem, né? Mas o texto é seu, eu sei, mas... E eles tiveram muito esse cuidado de ter o respeito com o texto, né? E de tornar também a peça muito narrativa. Ela é muito literária, assim. Então, quem gosta de literatura, assim, é uma grande peça. E para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu presenciei na vida, assim, sabe? De ver aqueles atores, né? De ver a Beatriz, né? E o Vitor, que foram os dramaturgos, tirando tirando aquela história do livro e colocando em movimento, assim, né? E de uma maneira tão, tão profunda, tão bonita. Enfim, eu já disse isso para eles várias vezes, né? Eu aprendi coisas sobre o Avesso que eu não sabia. Né? Eu acho que eles melhoraram o livro, né? Eles trouxeram uma outra perspectiva, e só eles poderiam ter feito isso, só aquele grupo poderia ter feito o que eles fizeram, né?
Eu acho bonito porque aqui é uma carta, né, que a gente está lendo. Uhum. E lá é ele falando, né? Eu tenho a impressão
ele falando,
contando pra gente, né? E muda, né? Isso muda. Eu até fiquei falando, eu pedi pro Alê fazer uma cena, né, aqui, eu falei, Alê, será que você sabe fazer essa sacanagem? Eu acho que é seu texto também, porque eu falei, imagina, né, mas eu acho que é você, que era sobre a real capacidade.
Sim.
E que era, né, e ele
era
fez
ele,
aqui, foi super bonito.
Oh, sim, é muito, que é uma crítica, né, muito, muito dura, assim, e eu acho que o que mais legal, assim, de tudo, né, que eu achei... foi tratar de temas e de autores difíceis, como Dostoiévski, né? Trazer Crime e Castigo e tornar popular, né, que isso faz parte de formação de leitores,
muito,
formação de plateia, né, de teatro, ou seja, você pega algo que é tão, né, tá lá numa torre de marfim, e aí você traz, né, para o chão, né, e aí, como eu disse para eles, vocês colocaram o Raskolnikov para dançar funk.
E dançar bem, né?
E dançar bem.
E ele nem sabia dançar antes, ele falou dançar. Que eu não sei se eu acredito, viu? Depois eu vou tirar essa prova, mas não sei.
Mas é isso, assim, essa popularização da literatura eu acho que é importantíssimo, assim, né?
Antes de entrar para gravar, gente, todo mundo me pergunta se os dois convidados se encontram. Nunca se encontraram, dessa vez se encontraram, sim. E aí eles estavam me mostrando o vídeo da apresentação em Porto Alegre, e eu fiquei até emocionada, porque é um teatro lotadésimo, muita gente aplaudindo, tipo astros do rock.
É, foram 1.600 pessoas por dia, por noite, sim, né? Então foram quase 5 mil pessoas que assistiram a peça, né, e assim, é uma catarse, assim, as pessoas que saíram, saíram muito comovidas, mexidas, né, é também um riso tenso, porque tem algumas piadinhas, né, dentro da peça, e que as pessoas ficam aí naquela, será que pode rir disso, né, será que não pode, então... É, sim, foi uma grande catarse mesmo, assim.
Muito lindo. Eu falei com a Lena que quando eu aprendi a ler e quando eu comecei a gostar de ler, eu lembro que eu li o Diário de Anne Frank, né?
Uhum.
Que não é sobre o nosso país, que não tem nada aqui. Mas que me fez muito entender o que era o nazismo e o que acontecia ali, uhum, né? E como é importante mesmo que a leitura seja... Chegue, mesmo em escolas, tipo, o Avesso da Pele tem que estar em escola e pode estar desde o Diário de Anne Frank ali, né?
Uhum.
Porque... Eu tenho uma filha de 5 anos, né, e tava falando pra ler, eu nunca tinha pensado em ser, como ser, sei lá, quando eu li o Lázaro Ramos no Na Minha Pele, ele falando que ele se preocupava com o filho e como se o filho ia ter alguma abordagem, alguma coisa, uhum, que se ele tinha que proteger e resolver isso. E eu, como mãe, fiquei meio cacete, né, porque eu ia ficar desesperada querendo proteger minha filha.
Uhum.
Mas que você, como a leitura, te aproxima disso. E que, como é importante que muitos livros estejam na formação de crianças também, né?
É, acho que a literatura, um dos papéis da literatura é também deixar o diferente visível. Né? Ou seja, desnaturalizar a violência, perceber o outro. Né? A literatura é esse grande encontro entre estranhos. Né? E nesse encontro você tem ali pontos de contatos, né? E esse ponto de contato é justamente o que nos faz humano, né?
Sim.
Então é importantíssimo que a gente tenha na escola, né, livros que abordem temas difíceis, né? Porque a escola é um lugar de cidadania, de formação de cidadãos, né? Então o Diário de Anne Frank, trabalhei muitas vezes em sala de aula, né? Enfim, então
é muito, né, de escola.
E embora já tenha sofrido censura e questionamento de pais também, assim, né? Como você pode trabalhar um livro desse, né? Com 7º ano, né? Meu filho não pode ler essas coisas. Passa um pouco também, né? Que a literatura, ela vem para incomodar também, né?
Tem uma parte aqui que fala das reuniões de pais, né?
Tem até uma coisa...
A reunião de pais, eu falei, será que os professores da escola da minha filha me veem assim?
Tem uma coisa muito curiosa dessa parte, que foi uma das partes que eu fiquei, assim, indeciso, quase até no último momento, se eu colocava ou não colocava, porque na época eu ainda era professor de escola particular, e eu sabia que o livro ia ser publicado, e que em algum momento, né, os pais
iam ler.
Aí eu pensei, gente, será que... Né? E aí o livro saiu, e eu continuei trabalhando mais um ano e meio nas escolas, e na primeira reunião de pais, depois que o livro saiu, aí tinha uma fila de pais, né, para conversar, e aí os pais sentavam, ouviam, né, o que eu tinha para falar, e aí no final do atendimento eles puxavam o livro e me pediam autógrafo. Né? Aí eu pensei, olha, até que...
Que legal, rolou.
Ou o pessoal não entendeu a crítica.
Ou pensou, ah, não é comigo, deve ser com o outro ali.
Exatamente.
Jefferson, eu perguntei pro Ale, acho que eu vou repetir a pergunta aqui. Todo branco é racista?
Então... eu acho que quem resolve muito bem isso, essa questão, é a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro, ela já tem refletido sobre isso, sobre a branquitude, né? A Lélia Gonzalez também, de certo modo, já entrou nessa questão. Eu acho que a gente dizer que todo branco é racista, a gente entra também de uma afirmação rasteira das complexidades que é o sistema racista no Brasil. Né? O que a Sueli Carneiro traz, ela é categórica dizendo que todos os brancos foram, de alguma forma, beneficiados pelo sistema escravagista no Brasil. Ponto. Todo Sim. mundo, né? Assim, se você perguntar onde é que estava o seu bisavô e tal, seu tataravô, isso vai dizer alguma coisa, né, desse privilégio, né, que traz. O que não significa que todas as pessoas brancas sejam signatárias do racismo, ou seja, que sigam o racismo, que sejam racistas, né? E a essas pessoas, né, a gente tem que estender a mão e a gente tem que tomar como aliados, né? Por outro lado, as pessoas brancas, pelo lugar de onde elas vêm, né, e pela educação que tiveram, mesmo que elas tenham boas intenções, elas podem em algum momento, né, ter uma fala racista ou ter algum ato racista. Isso faz parte de uma estrutura preconceituária e racista que faz com que as pessoas tenham determinadas atitudes, mesmo que inconscientemente. Isso pode acontecer. É um risco que todos corremos, né? Eu, enquanto homem, eu posso incorrer em alguma atitude machista, né, e assim por diante, porque a nossa estrutura é essa. O que não pode acontecer é uma paralisação dos nossos atos, assim, para a eliminação do racismo e do machismo, né, e assim por diante. Ok, cometi um erro aqui, aceito, reconheço, né, agora vamos adiante, né. Sim. Acho que é assim que a gente consegue, né. Não sei se eu respondi,
mas... Respondeu. Você acha que a gente melhorou? Você acha que isso um dia passa?
Eu acho que a gente conseguiu algumas conquistas, né, e conquistas bem significativas, né, acho que a gente consegue ver isso, há um esforço, e não é um esforço apenas de uma vontade humanista ou progressista, eu acho que também é um esforço que move o capital. O capitalismo entendeu que ele pode ganhar dinheiro também com as chamadas pautas identitárias, né? Ele entendeu que se você colocar uma pessoa negra em determinado posto, você vai conseguir atrair mais consumidores. Passa por isso também, mas acho que passa também pelas lutas dos coletivos negros, do movimento negro, dos movimentos feministas. Eu acho que passa também, né? Tá tudo junto. Agora, se isso vai acabar, eu acho que a geração do meu neto ainda não vai ver. É assim, estou sendo um pouco pessimista. Mas talvez a gente possa ter uma vida melhor, né? Não que a gente elimine, mas acho que a gente consegue ter uma vida um pouco melhor do que eu tive, por exemplo, né?
O Ale falou, eu sou otimista. Aí eu falei, eu amo a juventude, né? A juventude é otimista.
Sim, ainda bem.
Ainda bem. E é isso, eu fico pensando, alguma juventude vai ser otimista e vai comemorar, eu acho, né? Não foi a minha.
Eu acho que sim. Né?
Aí eu termino sempre com uma música, o programa e o bloco, né? A gente ouviu o Milton Nascimento no começo e o Ale ficou em dúvida entre o Milton e o Melodia. Então eu vou com Melodia agora.
Ah, eu ia dizer, toco Melodia.
Agora, passados tantos anos da sua adolescência, toda vez que você acorda e põe a mão ao lado na sua cama, você se pergunta se não deveria ter insistido com Elisa, se não deveria tê-la perdoado. Mas não, você se tornou orgulhoso demais. Você tem 52 anos e não sabe mais perdoar. Você levanta, é sábado, dia ensolarado, vai dar uma volta pelas ruas de Porto Alegre. Você põe os fones de ouvido e sai escutando Abundantemente Morte, do Luiz Melodia.
Sou peroba, sou a febre, quem sou eu? Sou um morto que viveu, corpo humano que venceu. Ninguém morreu, ninguém morreu.
Luiz Melodia com Abundantemente Morte. Jefferson, não tenho palavras para te agradecer. Obrigada mesmo. Eu sei que sua vida tá, assim, a coisa mais... Tá todo mundo te chamando para todos os lugares. Então, agradeço infinitamente de você ter topado.
É certo. Obrigado e até uma próxima.
Até. Esse foi Jefferson Tenório, maravilhoso aqui no nosso Clube do Livro Eldorado, que está de volta na programação, de volta no ar. Hoje é só o começo, a gente tem muita história, muita vida, muita coisa para viver juntinhos. Queria falar também que essa temporada tá sendo possível graças às Zerezes. E desde que eu postei as fotos no meu Instagram, pra quem não viu, depois quiser olhar, a gente meio me achando, né? Mas com os óculos lindos, todo mundo, ai, que lindo, e agora eu quero. E a gente tem um cupom de desconto pros nossos ouvintes, que você pode usar em qualquer Zerezes ou online, que é Clube do Livro 15, e aí você tem 15% de desconto. É isso. Nosso clube tá aí com um monte de coisas novas, um monte de novidades e muitas histórias, que é isso que importa. Um beijo enorme e até a próxima.
Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.
O Clube do Livro Eldorado é um oferecimento de Zerezes, até dói chamar de ótica. Conheça em zerezes.com.br ou no Instagram.